Chegando então com a entrevista do dia, hoje nós estamos recebendo Padre Paulo Salve, do seminário aqui, no Seminário Apostólico Nossa Senhora de Caravaggio, para falar sobre uma celebração que acontece no próximo domingo. Inclusive a Rádio Miriam vai estar lá fazendo a transmissão da celebração. É uma transmissão que a gente costuma fazer sempre, né? Nos outros anos já fizemos também, inclusive o Ricardo sempre ia lá para fazer a transmissão, até a gente recordava esses dias, né, sobre a ida do Ricardo sempre quando tinha essas festas, sempre que se fazia algum evento no seminário. Por isso a gente vai falar sobre São João Calabria, sobre a festividade do domingo e um pouco também sobre a história de São João Calabria, que é longa e muito cheia, né, muito, muito rica também. Padre Paulo, bom dia, tudo bem? Bem-vindo.
Bom dia, Gleice. Obrigado por esse espaço, por essa oportunidade, sobretudo de falarmos um pouco a respeito de São João Calabria. E claro, depois de darmos a conhecer a vida de São João Calabria, também convidar aos que quiserem participar do tríduo, porque os temas são calabrianos, né? Nós vamos nos aprofundar no conhecimento de São João Calabria, na verdade.
Uhum. E a celebração, qual que é a programação para o próximo domingo? E o tríduo, né? O que, que se prepara também? Pode a comunidade estar participando?
Evidentemente. O tríduo preparatório começa amanhã, quinta-feira, sempre às 18h30. Temos um terço missionário e depois a Santa Missa. Isso vale para quinta-feira, então amanhã, no seminário. Na sexta-feira, no mesmo horário, mas na casa das irmãs pobres servas. Também, então, terço e a Santa Missa. No sábado, mantemos o horário normal do seminário, que são as 18, que é às 18 horas, terço e a Santa Missa. E no domingo, então, às 10h30, procissão com a imagem de São João Calabria e depois a Santa Missa e concluímos depois com o almoço.
Uhum. Por que tantas pessoas se identificam com a história de São João Calabria? O que, que ele traz e o que, que ele representa para vocês?
Não tem como não se identificar, porque São João Calabria significa evangelho. Evangelho não perde nunca a sua atualidade. E o tema, assim, bem específico que São João Calabria sentiu, no qual Deus o chamava para uma missão, é justamente aquilo da paternidade de Deus e da confiança na divina providência. Hoje, mais do que nunca, tem muita gente se sentindo órfão, né? E vi uma estatística agora há pouco tempo no jornal aqui da cidade que fala de quantos milhões de filhos nascidos, registrados, mas sem que apareça o nome do pai. São órfãos de pais vivos, não? Isso é terrível, não? E então a paternidade de Deus, ela fala muito alto também para o nosso contexto atual. Ou então o outro lado da confiança na providência, no meio de tantas ânsias, de tantas inseguranças, de tantas incertezas, ter essa base forte de fé que Deus é Pai e que nos acompanha, isso é uma mão na roda, como a gente diz, não é?
Uhum. E bom, já deu uma pincelada, né, do que São João Calabria fez lá no início, mas onde ele é, onde ele nasceu e onde ele cresceu?
São João Calabria nasceu em Verona, viveu em Verona, morreu em Verona, não foi um da era moderna que andou muito, não. Ele foi até Roma algumas vezes e sabemos que uma vez ele foi até o santuário de Lourdes, na França, né, para a sua devoção pessoal, digamos assim. Mas ele nasceu em Verona em 8 de outubro de 1873, e aqui já temos um dado muito importante. Com esse domingo nós vamos abrir o ano jubilar calabriano, porque no próximo ano, em outubro, estaremos celebrando 150 anos do seu nascimento. Por isso também esse ano que vem pela frente, além de algumas celebrações que nós vamos convocar as pessoas a participarem no dia 8 de cada mês, nós também provavelmente vamos apresentar alguma outra programação que dê espaço para nós aprofundarmos e conhecermos melhor a espiritualidade de São João Calabria. Nasceu de uma família muito pobre, foram 7 filhos, dos quais apenas 3 sobreviveram, e São João Calabria é o último filho. Muitas vezes eu confronto um pouco essa realidade com as pessoas. Não sei, você pai e mãe que já tivesse perdido 3 ou 4 filhos ao longo do caminho, não? Porque na pobreza, nas doenças, etc. Quem é que ia encarar mais uma, né? Mais um desafio, né? E ali nasceu São João Calabria, né? Um santo, né? Que fundou as congregações dos pobres servos e das pobres servas, mas sobretudo um santo que se tornou um modelo de como viver o evangelho nos tempos atuais. Então, a importância é como nós não podemos olhar o contexto só atual da pessoa e pensar que a pessoa não vai poder ser algo diferente daquilo que ela é. Isso, então, abre margens a tudo aquilo que pode ser um caminho para a educação, para a formação, etc. Mas falando ainda um pouco de São João Calabria, eu acho que é interessante. Então, de uma família muito pobre, o pai era um sapateiro, a mãe lavava roupa no rio que atravessa a cidade para ajudar um pouco na economia doméstica. Depois, aos 12 anos, quando o Calabria, São João Calabria tem 12 anos, vem a falecer o pai. E então a situação se complica ainda muito mais. Como todos os pobres, daí a pouco não conseguem mais pagar o aluguel do espaço onde vivem. E essa família, a mãe com os 3 filhos e mais uma senhora que eles tinham acolhido, uma senhora pobre para morar com eles, acabam ficando na rua. Né? E é um filho dessa família que está na rua, né, que vai ter essa figura que é um gigante dentro da igreja. Mesmo que talvez não seja muito conhecido, São João Calabria, claro, tem outros santos muito mais populares, muito mais famosos, mas o São João Calabria tem uma universalidade dentro da igreja, né? Nos vários temas que ele acaba experimentando, vivendo e estimulando também a igreja, dando uma direção por onde caminhar. Né? Depois ele nunca vai frequentar o seminário como aluno interno, justamente porque não tem dinheiro, a família não tem condições. E ali vem todas aquelas que eu chamo as cambalhotas que acontecem na vida de São João Calabria, não? As mudanças que ele é capaz de fazer. Em cima da experiência de pobreza, ele não se fecha em si mesmo depois, mas vai dar toda a atenção aos pobres. E aqui então se abre um universo de tudo aquilo que São João Calabria viveu, fez e nos estimula a fazer também.
Não? Quais que são algumas dessas cambalhotas que o senhor chama?
As cambalhotas são, então, filho de uma família e logo depois se torna órfão, ele dá toda a atenção e começa, na verdade, a experiência da congregação, mesmo que não era isso que ele pensava, bem no começo, mas começa recolhendo os meninos de rua, os órfãos. Nós encontramos nos arquivos secretos do Vaticano uma cartinha de 1905, são os primeiros escritos de São João Calabria. Ele vai começar a obra em 1907, mas ele já trazia no coração, vendo a realidade que estava a seu redor, ele sentia aquele grande desejo de fazer alguma coisa por aquelas crianças órfãs, gratuitamente, abandonado à providência.
E não tendo recursos, né?
Exatamente, né? Ele, na condição dele, não tinha recursos. Então, essa é uma das cambalhotas, digamos, não? Que veio da pobreza, não esqueceu os pobres, né? Mas se coloca a serviço dos pobres. Depois, como eu dizia antes, ele nunca esteve no seminário, justamente porque não tinha recursos. Então, o que que ele faz depois? Ele, vendo que alguns jovens tinham alguma inclinação, alguma capacidade, alguma possibilidade de serem religiosos, sacerdotes, se consagrar a Deus, ele institui também casas de formação, confiando na providência, sem cobrar nada, e depois ainda dando, e essa é uma outra cambalhota, dando a oportunidade daquela visão aberta para a igreja e não para a congregação. Então, acompanhar esses adolescentes, jovens, até completarem, digamos assim, o ensino médio, e a partir daí eles têm a liberdade de ir por uma diocese, de retornar para a própria diocese de origem, permanecer na congregação ou ir para uma outra congregação, ou então aqueles que sentem que não tem nenhum chamado para essa vocação, voltam para o mundo, aprenderam um trabalho, e também são pessoas formadas a nível cristão. Então, daquilo que foram necessidades que ele passou, ele acaba transformando isso para ajudar os outros. Quer dizer, ele parte para ajudar os outros a partir de uma realidade que ele conheceu bem, né? Sentiu na pele, digamos, né?
Sim, perfeito. E em que momento se inicia, se funda a obra calabriana?
Então, em novembro de 1907, se considera dia 26 de novembro o início da obra calabriana, que foi quando o padre Calabria pega 5 ou 6 crianças que ele estava cuidando na casa canônica, ele com a mãe dele, e transfere para um outro espaço, um pouquinho maior, que um amigo dele tinha colocado à disposição. Então, naquela noite, sem nenhuma fotografia, sem nenhum conclame público, sem nada, vai com aquela criançada para aquela casa. 3 anos depois, então, é quando ele dá início à congregação das Irmãs Pobres Servas, não? Porque nós temos, nós irmãos e padres, e as irmãs temos o mesmo carisma, a mesma espiritualidade, e buscamos também trabalhar juntos e vivermos como irmãos e irmãs. Então, as irmãs em 1910, na verdade.
Elas antes daí?
Depois.
Depois.
Os Pobres Servos em 1907. E também ali é interessante, porque Padre Calabria começa a recolher crianças de rua. Mas aí aparecem aos montes, né? Não é 2, 3, né? Um ano depois ele já estava com 90 crianças na casa. Imagina o que significa isso de transtorno e de ter que correr atrás para se colocar tudo. E nesse primeiro desafio tinha uma congregação ali de Verona, as Irmãs da Misericórdia, que tinha se colocado à disposição para ajudar. Só que naqueles tempos, as irmãs fora de casa, fora do convento, era uma coisa impensável. Então, depois de um tempo, o bispo chama o Calabria e diz: mas como é que é essa história das irmãs estarem trabalhando ali com os meninos, com as crianças e tal? Sim, disse, precisa de uma mãe, precisa de quem faça esses trabalhos. E o bispo disse: não, senhor, não pode mais continuar assim. As irmãs têm que voltar para o convento delas e pronto. Sim, e o Calabria disse: o que eu faço com as crianças então? E aí ele pergunta para o bispo se ele pode escolher algumas pessoas, algumas mulheres que o possam ajudar. E o bispo disse: ok, aprovo e abençoo. E aí, como o Calabria já acompanhava espiritualmente algumas pessoas, várias, ele acabou pedindo ajuda para essas. E vieram para fazer os trabalhos domésticos, os trabalhos de casa, da mãe, na família, não? E estas depois acabam se tornando as primeiras irmãs pobres servas. Então, 3 anos depois, elas também têm início.
Congregação em si, desde lá, desse início, então, que o senhor acaba de contar um pouquinho até hoje, assim, que evoluções se teve, que trabalhos foi possível fazer, desenvolver, e o que é a congregação de vocês hoje?
Nós somos talvez uma gota d'água no oceano, ou um grão de areia na beira do mar. Na verdade, nós somos uma congregação bem pequena. Nós, pobres servos, estamos em torno de 300 entre irmãos e sacerdotes.
Isso a nível
mundial. Mas presente nos 5 continentes, bem espalhados. E as irmãs pobres servas são em torno de 110, se não estou em erro, mais ou menos os números. Então a gente sempre diz assim, o Calabria dizia que ele queria poucos e bons, tá? Então a gente diz assim, a gente olha e vê que poucos nós somos poucos, né? Bons agora é um outro discurso, né? É uma outra situação bem, bem diferente. Então, se nós nos colocamos ao lado de congregações que têm 20 mil religiosos, 25 mil religiosos, que é esse número, né? Não é nada. Mas o padre Calabria queria essa simplicidade, esse estilo de família, de acolhida. O padre Calabria apostou muito na imagem de casa e não de instituto religioso ou congregação. Ele queria casa. Então, e esse é o nosso testemunho da confiança na providência que vai abrindo caminhos. O que a congregação faz? A congregação se abre a todos, já seguindo o olhar de São João Calabria, evidentemente, se abre a todos os campos. Então, atividades sociais com os meninos de rua, que foi a primeira semente, digamos assim, da congregação. Depois o trabalho para a formação, para as vocações religiosas. Nas atividades sociais, ainda no tempo do Calabria, ele se abre à atividade paroquial, mesmo que ele nunca tivesse pensado, mas ao longo do caminho foi aparecendo também isso. Paróquias que ele queria com uma particularidade, nos lugares mais pobres, onde houvesse necessidade do clero, onde as dioceses não têm sacerdotes para colocar ali, e também dispostos a amanhã, que a situação está melhor, que a diocese tem clero, entregar, levantar acampamento e seguir para outro lugar. ainda no tempo do Calabria, começa a abertura para com os doentes. Os doentes foram... O Calabria sempre teve uma atenção para com os doentes, né? Desde o seu início. Ainda como menino em casa, ainda quando era seminarista, ele criou uma espécie de uma fundação, uma Pia União, se chamava, para visitar os doentes pobres nos hospitais e tentar ajudar naquilo que era possível. Daí nasceu depois, em 1932 ou 33, uma semente de um hospital. Na verdade, era uma casa para idosos, que uma paróquia tinha começado, um padre com toda boa vontade, depois não tinha mais como levar adiante, porque estava endividado até não poder. E aí o bispo diz: escuta, Calabria, por que você não pega isso aí? E ali aquela se torna a semente de hoje, um grande hospital lá na Itália, com mais de 1000 leitos, com atendimento, acolhida de pessoas, também dos religiosos, idosos e coisas assim, não só da nossa congregação, mas também de outras congregações. Depois tem uma presença de um hospital na Angola, né? E um outro, nós aqui no Brasil, temos em Belém do Pará, em Marituba, onde tinha o famoso leprosário, que o Papa foi lá na sua viagem de 1980, a primeira viagem do Papa João Paulo II no Brasil. Lá também tem um grande hospital a serviço dos mais pobres, né?
Você falou sobre os números, né, que são reduzidos até da congregação de vocês no mundo e dele ter nascido na Itália. Hoje a maior concentração é na Itália?
Em termos de números de religiosos, hoje quem tem mais no momento é o Brasil ainda.
O Brasil.
Que na Itália foi diminuindo, e sabe, os religiosos e os padres também morrem, né? Então os números vão diminuindo. A realidade das vocações lá como aqui, sempre mais difícil, não? Sempre menores os números. Tá? Agora, em crescimento bastante grande, tem Angola, né? O Quênia, Filipinas e Índia também, né? São realidades novas onde tem bastante crescimento do número de religiosos.
Muda alguma coisa do trabalho do padre, do religioso, da religiosa dentro da congregação de vocês? E tem esse intercâmbio, assim, de precisa em algum país um trabalho maior, vocês fazem esse deslocamento? Como é que funciona na prática?
De acordo com as forças, né, Gleice? Por isso nós não somos uma congregação, digamos, como os salesianos, que eles têm um viés único, é a formação, é a escola, é a educação. O Calabria quis estar aberto a todos os horizontes. Então as nossas regras, nossas constituições falam que, de acordo com os sinais dos tempos, então é discernimento, não? De acordo com a solicitação, muitas vezes, das igrejas particulares, dos bispos, etc. E de acordo com a nossa capacidade de pessoas que temos à disposição, a gente está sempre aberta a outras realidades. Mas uma característica é essa, em lugares bem difíceis, em lugares onde a pobreza grita, nos chama. Então, ali é que, estando com eles, a gente vai demonstrar que temos um Deus que é Pai, que é Providência, que pensa também neles, mesmo que sejam, diante dos olhos do mundo, os últimos, né? Mas que diante do Pai estão sempre presentes. E procuramos, na medida do possível, onde nós temos alguma abertura, sim, a presença do irmão, do sacerdote e da irmã. Não são situações separadas, são integradas, na verdade, não? E todo o nosso carisma, ele se manifesta vivendo com essas realidades. Uma outra coisa que São João Calabria foi campeão no seu tempo foi, desde o início, quando nem se fala da presença dos leigos na igreja, né? Que é só o Vaticano II que vai despertar isso na igreja, o Calabria já estava cercado de pessoas leigas que ajudavam nas próprias atividades. E essa é uma marca registrada, porque se nós olharmos o número de atividades que nós temos no Brasil e no mundo, e quantos são os religiosos, então você entende o que significa que a presença maciça, esmagadora, digamos assim, são os leigos. Não? Mas são leigos que aos poucos vão conhecendo o nosso carisma, vão bebendo dessa espiritualidade e, digamos assim, numa linguagem nossa, vestem a camisa, né, dessa espiritualidade e se colocam a serviço. Então não é só um trabalho remunerado, quando é, não, mas é também uma questão de compreender uma missão que nos é confiada, né?
Em Farroupilha, há quanto tempo você está aqui? E quantos tem em Farroupilha também?
Quanto tempo estou em Farroupilha? Aí eu já dei uma de cigano, eu fui, eu voltei, eu já andei por vários lugares. É, eu fiz 3 anos bem no começo, quando entrei, em 1975. Voltei depois 84 a 88. Depois eu voltei em 97 a 99. E estou de volta agora, são 4 anos, né? E nós religiosos na comunidade hoje estamos em 6 religiosos. Uhum. 2 irmãos e 4 sacerdotes.
E nessas missões de vocês, vocês deram um passo há pouco tempo, né? A missão da educação.
Aqui em Farroupilha. Porque a missão da educação, ela é nossa há muito tempo, né? Desde sempre.
Sim, não sim. Eu digo na coordenação de vocês aqui.
Certo. É, porque foi um trabalho na educação também quando era seminário, mais restritamente no termo, não? Porque se nós olharmos quantos chegaram a serem sacerdotes ou religiosos, são bem poucos na proporção de todos aqueles que passaram no seminário. Então ali também foi um trabalho na educação, na formação dessas pessoas. Agora sim, estamos completando 20 dias, acho, alguma coisa mais, que está iniciando essa atividade do contraturno, numa parceria com a Prefeitura Municipal de Farroupilha, acolhendo justamente essas crianças que vêm das escolas municipais, oferecendo então uma possibilidade de formação nos mais diversos âmbitos, mas sobretudo apostando na educação da juventude, não, valores, e mostrando que a vida é bela e vale a pena se investir. Né?
Uhum, ótimo. Bom, deixamos algum ponto para trás? Teria muita coisa para falar, na verdade, né, Padre Paulo?
Sim. É, o Padre João Calabria tem aquela imagem do poliedro. Poliedro é uma espécie de um tubo e que dentro, quando você olha, ele tem muitos espelhos. E então vai aparecendo a imagem de várias formas. O Padre Calabria é uma figura assim. Por exemplo, uma outra coisa que não falamos e se tem dificuldade de falar hoje em dia é a questão do ecumenismo, de acolher outros irmãos que creem em Cristo, mas não são da nossa igreja, né? E isso é um caminho que a igreja tentou e tenta fazer, e que o Calabria, muito antes que o Concílio Vaticano II abrisse as portas para isso, ele já estava acolhendo pessoas assim, escondendo no tempo da guerra pessoas para salvá-las, porque estavam condenadas à morte por causa das questões da Segunda Guerra. Então, essa é um outro âmbito de abertura que o Padre João Calabria. Aí nós percebemos uma coisa, Gleice. Quando uma pessoa está embebida do amor de Deus, ela não se fecha a nada, porque ela reconhece nos outros irmãos. E como tais, não tem por que se fechar diante de um esquema pré-meditado, programado, etc. Não, está sempre aberta. Está sempre aberta. Aí você entende que é o amor que ela tem no coração que extravasa e que vai e ocupa, né? É como um rio no tempo da cheia, né? Não tem mais margens. Ele vai tomando conta, não. Mas nesse caso, no sentido do bem, né? Que é isso que é maravilhoso.
Uhum. Você falava também dos leigos, né? Da contribuição dos leigos dentro da congregação, auxiliando, né? E de que forma em Farroupilha é possível ajudar? Então, contribuir, né?
Ligados à congregação, nós temos assim, digamos, da família calabriana. Então tem os religiosos, os pobres servos, as pobres servas. Tem uma pequena congregação também que foi iniciada aqui na América Latina, com o mesmo carisma, antes que chegassem as irmãs pobres servas. Então são as irmãs missionárias dos pobres, tá? Depois então temos os irmãos e irmãs externos. São leigos que cada um continua no seu estilo de vida, se são solteiros, se são casados, não interessa, mas aceitam e assumem para a própria vida e o seu estado de vida os nossos valores. Os valores do Evangelho na ótica da espiritualidade calabriana. E esses se comprometem também com promessas, né? Eles fazem promessas de viver essa espiritualidade. Então aqui em Farroupilha temos um bom grupinho desses, e Porto Alegre também. Depois tem leigos calabrianos, que então eles não têm promessas, mas eles gostaram, se encantaram com a espiritualidade, se reúnem uma vez por mês, refletem temas calabrianos e estão levando isso para a sua vida. Não precisa que tenha a marca escrita que são leigos calabrianos ou que fazem parte, não sei. Mas o jeito de ser deles é assim. Depois, ligados a nós, temos muitos ex-seminaristas, não? que também é uma outra forma, não, de dar uma resposta, de continuar unidos e continuar vivendo um carisma e uma espiritualidade que encontraram, receberam, conheceram no tempo do seminário e continuam levando. Uhum. No seminário, na nossa realidade de Farroupilha, então, nós temos sempre as celebrações, a Santa Missa na quinta, no sábado e no domingo, onde as pessoas participam. E depois, tem todo um grupo de amigos, que conhece as nossas necessidades, está próxima. E já ouvi dizer, e já sei nomes, de pessoas que estão se aproximando para atuar também como voluntariado, nessa nova missão que foi começada agora, junto com as crianças e adolescentes. Então, são todos modos de participar, não, de se aproximar dessa espiritualidade também.
Uhum. Ah, e o seminário já está com mais... Está mudado esses últimos 20 dias?
Temos barulho nos corredores, isso é muito lindo, isso é muito bonito. No jardim, nas partes externas, você vê a gurizada correndo nos campos, tendo atividades externas, atividades internas. Agora já estão aí também para começar alguma coisa na parte ecológica, de horta, de plantar alguma coisinha, etc. Ontem estavam amassando o pão, a gurizada junto com a cozinheira, preparando o pão. Coisas assim que eles vão sendo envolvidos, não? Então é uma dinâmica nova. Aquele espaço que no nosso tempo eram salas de aula para nós seminaristas está à disposição para esse grupo, que ainda não chegou na totalidade daquilo que está previsto no contrato com a prefeitura, que é de 150 crianças por dia, 75 de manhã, 75 à tarde. No momento estamos com umas 50 entre manhã e tarde, um pouquinho mais, mas é bom, assim vai começando aos pouquinhos, uhum. Não é? Todo mundo vai se acostumando com o novo ritmo também, não é?
Quando completar as turmas, vocês já vão estar 100% envolvidos, né? Treinados e já sabendo como estar lidando com 150 daí.
Exatamente. Né? Mas é bom, assim, começar aos poucos. Até pedagogicamente, acho que é muito melhor do que começar o grupão inteiro, não é?
Sim. Não é? Bom, para ir finalizando, vou deixar a palavra para ti, se quiser concluir com mais alguma questão de São João Calabria, mas também destacar, né, no domingo a celebração. É possível, além de participar, claro, da celebração, participar do almoço, como é que funciona essa questão da refeição com vocês?
Bem, quem conhece o seminário sabe que nós não temos lá grandes espaços para festas, né, de salões e coisas assim. Então, sim, depois da Santa Missa, da procissão e da Santa Missa, está sendo organizado um almoço. Eu sei que ainda alguns ingressos estão à disposição, mas não muitos, e aí teria que fazer contato lá no seminário a respeito disso. Melhor providenciar antes, porque pode ser que depois no dia realmente não tenha mais à disposição, não é? Mas nós queremos enfatizar assim o tríduo e também a celebração do domingo, porque nós estaremos refletindo temas que são inerentes à nossa espiritualidade. A partir do momento que nós conhecemos o que moveu São João Calabria, nós vamos nos deixar envolver também por qualquer outra coisa depois, atividades, voluntariado, nos colocarmos à disposição. E acho que é muito importante a base disso, não? Conhecer São João Calabria. E São João Calabria não é uma coisa reservada a nós, que nos pertence, digamos assim, nós somos a propriedade. Não. É um santo da igreja, né? Então, pelo amor de Deus, nós temos a obrigação de torná-lo conhecido, né? Porque anunciando São João Calabria, nós estamos anunciando evangelho. Então, não é algo separado do caminho da igreja.
Uhum. Bom, muito obrigada, Padre Paulo, pela participação. Quem quiser conhecer mais de São João Calabria, pode te procurar. Tem também na internet alguns sites, né?
Alguma coisa sim, na internet, mas depois também estamos à disposição, temos também material em casa, panfletos, livros e coisa assim, que pode ajudar a conhecer a vida e a espiritualidade de São João Calabria.
Ok, estaremos juntos no domingo, né?
Obrigado pela oportunidade, então até domingo.